Pedro Sonini, vereador do PL aqui em Guaratinguetá, já acompanhando. O povo tá quente aqui, assim que é bom. Seja bem-vindo, Pedrão, tudo bem?
Bom dia, Felipe. Bom dia,
Juliana Luz.
Minha Juliana Luz, os nossos amigos aqui da técnica. E um bom dia especial a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Um prazer poder retornar a esse estúdio.
Exatamente. A gente estava ontem lá na Câmara acompanhando também aquela sessão especial importante. E disso que a gente já pegou aqui, Pedro, questão de exames, aquela questão relacionada à UPA, esses exames a Nádia já nos colocou que foram cancelados porque o contrato não foi renovado, mas há muita gente ainda aguardando para onde esses exames vão ser direcionados. Como que você acompanha isso também? A Câmara teve algum tipo de retorno? Parece que vai ter uma contratação de clínicas, né? Mas isso ainda não foi efetivado.
O Felipe, esse é um assunto muito importante, né? A questão de saúde, a gente sabe que a saúde nunca pode esperar. E as demandas que não andam bem sempre acabam indo para a Câmara Municipal. Sim. E a gente trata com prioridade sempre a saúde. Conversa com a própria Nádia, ela sabe dessa situação, muito atenciosa com toda a equipe. Ela já está fazendo ações para suprir todo esse déficit que está acontecendo. Então a gente sabe que tem os percalços aí da saúde diários, e com essa troca de gestão da UPA teve algumas outras situações que não foram ajustadas ainda. Então a gente vai acompanhando, cobrando, né? Até porque a gente recebe muita reclamação. Sim. E a gente tem que cobrar a celeridade do poder público, que o serviço seja feito da melhor maneira possível, né? Como eu falei no começo, saúde a gente não pode esperar.
Prioridade,
então,
né?
São inúmeras as demandas e a Secretaria da Saúde está se esforçando. A gente é compreensivo, só que ao mesmo tempo a gente tem que fazer o nosso papel de cobrar, porque inúmeras situações. Sim. E até como levar a conhecimento da secretária, tem situações que ela mesma não está sabendo. Então a gente quer cobrar, a gente tem que ser duro com o problema, não com as pessoas, né? Então a gente é duro com o problema para a gente ter a solução e acolher cada vez de melhor maneira a população de Guaratinguetá.
Essa questão da Gama Rodrigues eu acho que é excelente, precisava de melhorias, agora é acompanhar se vai andar no ritmo esperado. Para ajudar, vem uma semana de chuva, já atrapalha, né?
O Felipe, a obra da Gama Rodrigues, eu acho que você pôde acompanhar, desde da antiga gestão, eu venho cobrando o início dessa obra.
Sim.
Até por um ponto, eu posso explicar aqui rapidamente. Foram dois pontos que foram danificados com a erosão. Porque ali o Ribeirão São Gonçalo, ele, quando enche, chove muito lá na Serra de Cunha, ele desce carregado, quase que transborda, né? E aí acabou tendo um impacto ali nas margens ali e teve essa erosão. E qual que é o... Por que eu batia muito para a gente arrumar o quanto mais rápido possível? Porque se a gente não arrumar isso aí, a rua inteira vai ser levada pelo Ribeirão, ele vai comendo.
Vai.
E agora a gente está no período de chuva, então... esse início dessa obra foi muito importante. Eu quero aqui parabenizar o secretário Fai com toda a equipe da Secretaria de Obras, que eu venho acompanhando essa obra desde o seu início. É uma obra complicada, como na nota ali
difícil. Falou,
não é uma obra simples, é uma obra que está sendo feita com recurso próprio, não é uma empresa que foi licitada e está executando a obra, tem toda a responsabilidade, a parte técnica, né? De acervo técnico. Sim. Dos engenheiros, a parte profissional ali, não é algo simples. Então a secretaria assumiu essa responsabilidade através do engenheiro João Feig e vem fazendo essa obra com muita maestria. Como eu falei, não é uma obra simples, tem ali uma intervenção dentro de um rio, então você não pode colocar máquina no rio, tem todas as suas peculiaridades ali dessa obra. Então a gente segue acompanhando. Eu tenho certeza que vai ser uma baita obra após ela estar concluída.
E por ser própria, se acontecer uma questão emergencial em outra região, a equipe tem que ser deslocada, né? Então a obra acaba paralisando por 1, 2 dias, vai saber.
vários dias, muitas vezes ela acaba parando, como então, você bem colocou, a gente sabe, quando é recurso próprio, é a mão de obra, a máquina, o material, tudo da prefeitura, então isso. Acontece algo mais urgente, tem que parar para ir, então saindo um desses três pilares aí de maquinário, mão de obra ou material, não tendo para a obra, então tem que ter essa união de fatores aí perfeitamente afinados.
E por falar em obra, você divulgou aqui há pouco tempo no seu Instagram a conquista, né, do projeto de pavimentação das estradas dos Pilões e da estrada do Taboão, que foram aprovados, e você diz que as obras começam ainda esse ano, há menos de 2 meses para acabar o ano, você acha que é possível?
Olha, isso é uma expectativa, né? É o que eu quero, que a população quer.
No final de ano,
você
sabe que dá uma parada em tudo, né?
Exatamente, mas deixa eu contextualizar. Isso é um projeto que a gente iniciou, eu iniciei ele em 2022, a gente conseguiu inserir na fase 9 do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem do Governo Estadual.
É um
Um programa de pavimentação a pavimentação da estrada dos Pilões e a estrada do Taboão. Estrada dos Pilões, aqui a vicinal, muitas pessoas conhecem ali, depois do São Manuel, você vai no reto ali, a estrada dos Pilões. E a estrada do Taboão. A estrada do Taboão, ela sai lá do bairro da Rocinha.
Isso.
E ela vai descendo e sai lá em Lorena. E a estrada do Taboão são 12,6 km e a estrada dos Pilões 8,4 km. Então, um total de mais de 20 quilômetros de pavimentação.
O Taboão é muito utilizado pelos fazendeiros, sítios, né?
Ali tem
uma área de produção agrícola muito forte.
Né? É uma região estratégica, Felipe, porque ali ela está do lado ali de Lagoinha, do lado de Lorena, para
escoar,
cima,
né?
Cunha e para baixo é Guará. Então, é uma área estratégica isso aí. A gente teve relatos das pessoas do agro, sem contar as pessoas que são beneficiadas diretamente, exatamente, os moradores, não só a questão da mobilidade do agro para a economia, mas os moradores também, a qualidade de vida que vai deixar de ter barro na chuva e poeira no seco. Então, a gente vem lutando isso aí, vem lutando para essa conquista desde 2022. A obra já foi licitada, já tem uma empresa vencedora. E aonde que foi o obstáculo maior para a gente ter a aprovação desses dois projetos, que é algo muito complexo, não é algo simples, tem ambiental, tem toda a parte técnica, então toda vez que você tem um comunique-se, você tem que arrumar o projeto e para você arrumar, até você devolver para o DR, até ser analisado, então cada comunique-se que tem é coisa de 3 meses, então agora com esses dois projetos aprovados em 100%, a gente está trabalhando junto ao DR com o apoio do prefeito Júnior Filippo, que ajudou muito isso aí, desde que ele assumiu em janeiro, ele colocou a Bruna Rodrigues, que foi foi secretária nossa.
Isso.
E ela é uma entusiasta, ela deixou de ser secretária e ela continuou ainda com essa missão.
Né?
Isso, ela não é mais secretária, mas ela continuou com essa missão e ajudou muito até a gente chegar nessa aprovação. E a parte política também, do deputado federal Márcio Alvino, que a gente viu que estava tendo vários obstáculos e o negócio não caminhava. E depois que ele entrou no circuito com o apoio do presidente da Assembleia, o deputado André do Prado, o ritmo foi outro, as coisas começaram a acontecer para a gente chegar hoje nesse momento de projeto 100% aprovado, a obra licitada.
Legal.
Agora está tramitando na parte da diretoria de planejamento do DR para a gente ter a ordem de serviço assinada pelo nosso governador. Então eu fico muito feliz porque isso aí vai mudar de fato a vida da nossa região, né? Não é só da nossa cidade, isso aí é um sonho antigo. Então eu carreguei isso aí porque muitas pessoas acabam se frustrando, né? E eu entendo você gerar uma expectativa. Foi o começo também do governo do Tarcísio em 2023. Para rever os projetos, as obras, e o negócio não estava aprovado. E a gente, com esse com toda essa dinâmica, esse comprometimento com a nossa cidade, a gente veio chegar nesse momento que é único, né? Que, como eu falei, tudo que vai beneficiar a questão do turismo, a questão da mobilidade, a economia, enfim. E algo que o volume de recurso, eu ouso dizer que é um dos maiores volumes de recurso vindo para nossa cidade.
Isso é
da história de Guará, 55 milhões. Então, é algo que tem que se comemorar muito. E é uma obra de 18 meses. Se a gente iniciar agora no final desse ano, para o segundo semestre de 2027, essa obra vai estar sendo concluído. Entregue.
É, vai impactar.
Assim esperamos, né? Porque sim, tem chuva, é. Tem isso, então a gente vai
é obra
cobrando e supervisionando isso aí, fiscalizando jeito. Até a obra ser 100% entregue.
Ó, antes do intervalo, vou aproveitar que você engrenou aí na mobilidade, tem dois aspectos importantes. É, relacionados à sua. O bom é que quando tem amizade, parceria e diálogo, as coisas fluem. Junto à MRS, melhorando ali e dando segurança, principalmente, à população ali na estrada Guará-Lorena, com a passagem de nível ali, obras feitas. É, tem outras melhorias que a MRS ainda vai realizar. É, na região, Guará também, acho que já está contemplada com algumas questões. A gente teve de Aparecida esse viaduto gigantesco recentemente. E tem uma obra que é da MRS também, que é um viaduto também aqui na divisa Aparecida-Guará. É, mas foram entregues essas melhorias ali já por conta dessa proximidade sua também. Acho que isso facilita bastante, né?
Com certeza, Felipe. A gente iniciou essa parceria com a MRS em 2017. E de lá para cá a gente vem colhendo muitas conquistas para a nossa cidade. Desde de algo mais simples, uma calçada, uma vedação para dar mais segurança, sim, um alambrado, plantio de grama, você vê ali na Chácara Celes, a doação de tubos ali na ciclovia de Nossa Senhora de Fátima, ela deu. E essas passagens de níveis também, sempre essa parte de zeladoria ela vem fazendo também para deixar sempre em boas condições. Boa. Afinal, a ferrovia, ela corta a nossa cidade.
Não tem jeito.
Bem no meio da nossa cidade, desde ali da Padroeira do Brasil.
Não dá pra tirar daqui.
E, exatamente. E até a nossa divisa com Lorena. E recentemente, essa travessia de pedestres era uma demanda antiga da população ali, sim, do Engenheiro Neiva, porque fica essa passagem clandestina, e a gente brigando por isso, a gente conseguiu ter êxito. Eu até falei e falo isso, né? Que o meu contato com a MRS, ele sempre foi muito bom. A gente construiu esse contato, inúmeras parcerias, até em projeto social também, com ajudas, legal, a projetos sociais, para a gente aumentar esse contato. Eu tive a felicidade.
E às vezes eles estão esperando isso também, né?
Isso. Do deputado federal Márcio Alvino, que tem um trânsito gigantesco dentro, boa, da MRS, então eu fico muito feliz e mais confiante ainda, porque as coisas realmente aceleraram, né? Uhum. As demandas nossas aqui de Guará, quando ele entrou no circuito, então isso é muito importante, né? Essa força de um parlamentar, a gente tendo esse suporte, você vê nessa questão das estradas vicinais, as reuniões são marcadas por ele, entendeu? O pedido vem um ofício meu para ele, e aí se tornam dois ofícios que chegam na direção da MRS, então acaba tendo mais peso. Até essa parte da cobrança, né? Sim. Às vezes a gente começa, sim, a cobrar e não tem mais efeito, não consegue.
Tem que subir uma instância.
Aí, tendo uma cobrança num deputado federal, a conversa acaba sendo mais rápida.
É verdade.
Então eu tenho essa gratidão, e como você falou, a conquista maior, a gente está imbuído nessa causa aí,
sim,
é a conquista do viaduto. Que eu posso contextualizar para você, Felipe.
Nossa,
rapidamente. Isso aí foi em 2022, na concessão, na renovação da concessão de 30 anos da MRS, que foi até na época do Tarcísio, que ele fez enquanto era ministro dos transportes do governo federal. E nessa renovação a gente já tinha esse relacionamento, a gente pleiteou através de reuniões, pedidos, muitas reuniões, para que Guaratinguetá fosse agraciada, contemplada com um viaduto ali na Padroeira do Brasil, ali para fazer a interligação com o nosso futuro anel viário. Então a gente foi contemplado, a MRS ela passa em mais de 120 cidades e foram tanto no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo, e foram dados em contrapartida, vamos dizer assim, 3 viadutos para toda essa concessão de 30 anos. E um deles veio parar para Guaratinguetá. Você vê que você falou. Você ter contato, brigar, pleitear, a gente acaba tendo êxito. Então, está na parte de aprovação, aprovação da licença ambiental, as licenças ambientais, até A Bruna Rodrigues, a tá pedido ajudando. Do prefeito Júnior Filipe, está também ajudando muito Legal. Isso aí, junto à CETESB. E tão logo a gente vai ter Legal. Esse viaduto, porque a parte pode falar assim, nossa, mas o viaduto não vai ligar, não vai ligar a lugar nenhum. O viaduto, para quem está nos ouvindo, Legal. Ele vai passar por ali na rotatória da UZEFAS ali, Isso. na entrada de Guará ali, na divisa com Aparecida. Ele vai passar por cima da Avenida Padroeira do Brasil, Isso. por cima da linha férrea, aí o motivo da MRS Isso. estar custeando, e aí cair ali aonde vai sair o
Ali é a responsabilidade
braço,
da prefeitura depois.
Isso, aonde vai sair o braço do anel viário.
Lá do Mário Covas. Lá vai, atrás da prefeitura mesmo.
Vai ligar ali onde organiza.
Isso.
Isso aí também a Câmara já aprovou o recurso do Finisa, tá. O projeto já está sendo finalizado, então acredito que as duas obras vão se iniciar assim esperamos, né? De maneira concomitante para ser entregue juntas também. Então vai ser um salto gigantesco. Para a mobilidade da nossa cidade.
Excelente.
Desafogando ali o viaduto Jacobelli.
Jacobelli. O Pedro fica com a gente mais um pouco, tá? 8h21, na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre toda essa questão do centro, que é um assunto que está na pauta desde o ano passado, né? Ontem a gente teve uma sessão na Câmara. Tem a questão do carnaval também chegando. Começou a época do pessoal criticar o carnaval. A gente vai tentar ajudar o pessoal a entender também que isso é importante, principalmente para Guará. Em instantes a gente está de volta.
A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional. O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350. Favorecida Arquidiocese de Aparecida. Ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem. Bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
Estamos de volta, hein? 7h23. O Edson mandou áudios, dá pra soltar? E o que você acompanha? Qual o áudio? Tem vários. Seleciona um, escolhe um aí.
O último, vai.
E solta daí.
Não sei se foi esse que eu ouvi agora.
Solta aí pra gente acompanhar.
Edson, tudo isso daí, Felipe?
Aqui, ó.
Pode soltar.
Fala, Felipe.
Tô vendo qual que é.
Bom dia, mais uma fofoquinha aí, cara.
E
a MRS, ela tinha por obrigação fazer esse viaduto ali em Aparecida, cara. Que pra ela não é nada. Não é nada insignificante. Por quê? Porque a MRS, ela tem um contrato com o governo do estado de São Paulo gigantesco, cara, da ordem de trilhões, que é fazer a mudança do transporte ferroviário metropolitano, que vai da Júlio Prestes até Osasco. Você não imagina o tamanho desse projeto, cara. Eu vi esse projeto. Eu conversei com o pessoal da MRS, entendeu? A cúpula da MRS. Cara, é estrondoso isso daí. Com o governo do estado, tá certo? Agora, você acha que por causa de um viaduto aqui, os caras não vão abrir mão disso? Claro que vão, cara. Se o governo do estado está atrás disso, eles vão ter que fazer o que o governo pedir, cara. A verdade é essa. Não foi porque foi lá e que pediu dinheiro à verba. Não, cara. Isso é alto escalão. Beleza? Um abraço.
Aí ele continua falando.
Tá aí, o Edson participou. Já ouvimos o maior áudio, eu acho, né? A maior parte do áudio. Tem mais uma questão para não deixar de acolher todo mundo, a Rogéria.
Deixa
Jardim.
Eu só contextualizar Pode. Aqui pro amigo, pro Edson. O Edson, é sempre muito interessante a gente ouvir as colocações, os pontos de vista, né, das pessoas. Só que eu posso te assegurar que eu participei e iniciei esse processo da gente trazer o viaduto. Fazer um viaduto na ordem dos 40 milhões não é você plantar uma árvore, fazer algo simples. Ali teve muito trabalho, teve reuniões, não foi um negócio que caiu do céu. Não foi algo também que o governo falou, ah, eu vou dar aqui para Guaratinguetá. Isso aí teve muito trabalho, teve muito empenho. Não é algo simples que pode pegar e ah, traz um viaduto para Guará. Não, outras cidades brigaram junto com a gente e não conseguiram ter esse viaduto. E ninguém dá nada de graça, não existe almoço de graça. Ela está dando porque ela tem um contrato de concessão. Isso aí ela tem obrigação de dar 3 viadutos. E a gente teve a felicidade de conseguir trazer esse viaduto para Guará.
Excelente. A Rogéria do Jardim Esperança. Aqui na rua Maria de Lourdes Carvalho, número 47, tem poste com luz queimada. E não é só lá, vários pontos da cidade com essa reclamação aqui. Todo dia a gente recebe algum. Todo dia. Pode nos ajudar entrando em contato com a EDP? Não é a EDP, Maria de Lourdes, é com a prefeitura. Ela diz que são vários dias e falta de uma lâmpada acesa, já fica bastante escuro bem perto do portão dela. Então, Maria de Lourdes Carvalho, número 47. Maria de Lourdes é o nome da rua, tá? A nossa ouvinte é a Rogéria Aparecida. Tem um problema de iluminação já de demanda reprimida, foi o que a gente recebeu da prefeitura, né? Então, trocas estão sendo feitas, né? O Pedro, ontem a gente teve uma sessão ontem na Câmara falando da questão de revitalização do centro. A prefeitura tem um projeto, tem propostas. Eu não tive ainda o tempo de perguntar isso para a prefeitura, porque a gente ainda vai trazer para eles esclarecerem o quanto também esse projeto está aberto para que a sociedade civil participe, para que arquitetos, engenheiros, comerciantes possam dar suas sugestões. A Câmara vai, ao receber a ideia do projeto, abrir audiências públicas, né? Como que também vocês estão acompanhando? Você fez uma colocação importante ontem em relação a essa apresentação, que é preciso um detalhe, um carinho a mais, né? Em relação a esse assunto, para que vocês também no futuro não sejam cobrados, porque nesse primeiro momento seria uma alteração ali da lei de uso do solo, que é importante. Então, como que a Câmara acompanha vocês receberam essa sessão e ainda vai chegar, né, esse projeto? Não chegou ainda, né?
Olha, o Felipe, eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer essa iniciativa. Isso. Porque todo mundo fala que o centro, né, precisa de revitalizar, que o centro está morrendo, que o centro... Mas ninguém se mexe. Então, o Poder Executivo saiu na frente com essa iniciativa.
Sim.
De desenvolver grupos de trabalhos para pensar no centro, como eles colocaram o nome, Distrito Criativo.
Isso.
É o nome do projeto. Então é a revitalização do centro, né? A modernização do centro, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo é essa flexibilização da lei de zoneamento. Então, a flexibilização com um estudo técnico muito aprofundado. Então, essa flexibilização com dois pilares, que eu achei muito interessante. A questão da sustentabilidade e a questão principal do patrimônio. Guará é uma senhora que está próxima de completar 400 anos. Então, a gente tem que zelar e tomar muito cuidado pelo patrimônio, pela história de nossa cidade. Então, com esses dois pilares, foi desenvolvido... foram feitos grupos de trabalho, um grupo de trabalho, onde vários empresários e principalmente técnicos, engenheiros, para pensarmos num novo modelo para tentar recuperar o centro.
Certo.
Esse projeto ainda não chegou na Câmara.
Isso.
Como eu falei lá na minha fala, a gente precisa aprofundar esse projeto, ver todos os pontos, porque é um projeto complexo, não é simples, porque às vezes é um projeto que às vezes só vai impactar depois do projeto aprovado, que às vezes a pessoa não viu um detalhe que depois vai ver, nossa, mas mudou o zoneamento, agora pode esse tipo de comércio, não podia, agora abriu esse comércio do lado da minha casa, do lado do meu comércio, abriu um outro comércio com essa característica. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque afinal a Câmara Municipal que vai ser a responsável pela aprovação ou não desse projeto.
Sim.
Eventuais emendas para a gente modificar alguma situação que a população, a sociedade nos enviar. Então a gente tem que ser debatido. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Eu até conversei com o secretário Bira no final, porque eu vi que tem uma ideia de aprovar ainda esse ano. A gente tem essa lei de zoneamento desde 1986.
Quase 40 anos.
Então, a gente não precisa aprovar correndo, porque a gente tem a responsabilidade de votar. Então, depois, isso pode ter consequências. Espero que as consequências sejam as consequências positivas.
Sim.
Volto a falar, isso aí era necessário, é necessário. Então, esse estudo, o prefeito Júnior Filipe está tendo a coragem de tirar isso do papel. Só que a gente tem que fazer com muita cautela, prudência, para ser o melhor para Guará, que é algo que a lei de zoneamento a gente pode,
verdade,
de repente, num projeto aí, a gente alterar algo que depois a gente não consiga corrigir.
Verdade. E aí refazer é pior, né?
Exatamente.
Só um pitaco final, por gentileza, Pedro. Você fez uma última postagem sobre o carnaval. A Rádio Frigalvão vai apoiar o carnaval de Guaratinguetá, que é histórico, que movimenta a economia do município, dá emprego, mantém a cultura da cidade e conta a história de Guaratinguetá. E é reconhecido como um dos maiores carnavais do Vale do Paraíba. Ou seja, quando você olha para 39 municípios e a sua cidade, no caso Guará, tem esse olhar como um dos maiores, eu acho que é preciso que toda a sociedade também compreenda esse movimento. E vai ser natural aqueles que não gostam criticarem, mas é interessante conhecer que o carnaval pode ser muito benéfico e tem sido para a nossa cidade. Não à toa tem projetos sociais, né? Entre outras questões. Mas pode ser melhorado, e você também já fez cobranças e fará de melhorias para o próprio carnaval, né?
Sim, Felipe, o Carnaval de Guará, eu não tenho dúvida, ele é o maior do interior do estado de São Paulo na questão de desfile.
Desfile
isso aí,
de
você não, desfile de escola de samba. Então, isso aí eu não tenho dúvida. E lógico que vem as outras partes junto também, que é a questão de banda mole, blocos.
Sim, sim.
Eu sou uma pessoa que apoia o carnaval, porque eu penso o seguinte: o carnaval movimenta a economia, é algo cultural, é algo que vem de pai para filho, de filho para neto. Então a gente tem que manter essa cultura. E eu digo mais, eu defendo uma possibilidade de usarmos a estrutura do carnaval para dar continuidade, para a gente continuar movimentando a economia no pós-carnaval.
Legal.
Que seria quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
Legal.
E a gente fazer eventos religiosos. Guará é uma estância turística religiosa. Então a gente usaria a estrutura da arquibancada, a estrutura do camarote, a estrutura da iluminação, a estrutura da sonorização, toda essa estrutura para a gente fazer evento religioso. Então a gente pode dar para cada religião algum dia, né? Para católica, evangélica, espírita, matriz afro, todas as religiões, para fazer ali a sua movimentação. E com isso, as outras cidades não estão tendo mais carnaval, a gente pode atrair ainda mais turistas e pessoas para nossa cidade, para continuar movimentando a economia. Visto que a gente tem um gasto grande nessa questão da montagem das estruturas, e por que não a gente usar essa estrutura, em vez de contratar por 5 dias? Eu acredito que pode ter um acréscimo mínimo ali na questão dessas estruturas, para a gente fomentar ainda mais o turismo religioso aqui da nossa cidade. Então eu defendo isso aí, até para muitas pessoas falar: não tem que fazer carnaval, tem que investir na saúde. Eu falo por mim. Então eu trabalho em todas as áreas, eu tenho trabalho na saúde, eu tenho trabalho na educação, eu tenho trabalho na infraestrutura, no social. Então todas essas áreas eu tenho um trabalho desenvolvido, então a minha parte eu faço. Então eu seria hipócrita de estar virando as costas para o carnaval, algo que faz parte da nossa cidade. Tem uma parcela da população que acompanha, que vibra, que vive o carnaval. Então a gente tem que respeitar
muita
e fomentar.
Gente.
Exatamente. Então eu estou aqui para apoiar também essa iniciativa.
Excelente. Pedro Sanini, vereador do PL aqui de Guaratinguetá, prestando também contas, por que não, à população. Emenda impositiva, você indicou a sua?
Emenda impositiva.
Para onde você indicou a sua?
Na questão de material esportivo.
Emendas do vereador serão voltadas para saúde e esporte, foco do bem-estar da população e promoção da qualidade de vida.
Exatamente. É, na saúde é obrigatoriamente por lei, todas as emendas impositivas, né? São 50%, tanto do deputado estadual como federal, do vereador também não é diferente, a gente está indicando para a área da saúde. E na,
o restante área e na, esporte.
E na área de esporte precisa, e social, os outros 50%.
Isso lembrando que é uma aplicação obrigatória da prefeitura. O vereador indica. Onde, e esse ano o valor é de R$103 mil por vereador.
Sim.
Muito bem. Ó, sempre bem-vindo. Volte sempre. Deixa eu ver o que mais passou por aqui. Marli Porto. É, também tem lâmpada queimada na antigo Bazar Maia. Desculpa, sei te dizer o nome da rua. Sei também que tem um lugar de reciclagem do lado. Muito obrigada. É, quem mais? É isso. É, só. E o Edson já concluiu aqui. Outra coisa, as obras que são realizadas no período de chuvas nunca tem licitação. E aí gasta bem o que entende. É, o Edson bate nessa tecla. Fazer obra no período de chuva é... Não é muito inteligente. Tá certo aí o Edson. Pedrão, valeu. Obrigado, viu, cara? Sempre bem-vindo.
Agradeço você, Felipe, toda a equipe da Rádio Frei Galvão e todo mundo que está na escuta. É um grande abraço. A gente está sempre na luta e na batalha aqui para melhorar a vida das pessoas de Guará e a nossa cidade.
A gente aqui cumprindo o nosso papel sempre. Um abraço ao Pedro.